Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais uma edição do Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Orr, até a partir de agora trago para vocês as principais informações do setor pecuário no Brasil, começando com o mercado. Vamos entender como estão os preços da arroba e como a formação de preços está sendo impactada pela demanda, pela oferta. E vamos trazer um ponto polêmico aqui para a nossa conversa. Apareceram animais a termos. Nas escalas de abate dos frigoríficos, mas a que preço esses animais chegaram? E esses animais que estão compondo as escalas agora, será que dão lucro para o frigorífico? Essa discussão a gente vai ter daqui a pouquinho com o meu amigo Ronald Macuco, lá da Pátria Agronegócios. No quadro Na Ponta do Lápis, vamos falar de volume de animais confinados. Tudo indica que teremos um 2025 de recorde de confinamento. O que que levou o pecuarista a apostar nesse movimento? Como estão os resultados desse confinamento ou dessa aposta? A gente vai trazer mais detalhes com o Luciano Vaccari aqui com a gente também nessa edição de hoje. E no Pecuária Leiteira, os custos de produção estão ajudando a manter, pelo menos por enquanto, as margens positivas na produção do leite. Mas os preços seguem em queda. A gente teve aí o agosto como o quarto mês seguido de redução nos preços pagos aos produtores. Até quando o produtor tem fôlego aí para conseguir manter essa atividade no positivo? A gente vai trazer mais detalhes com a Juliana Pila, lá da Scott Consultoria. Portanto, fique à vontade para participar. Você já sabe, você é o nosso convidado. O Pecuário Mercado está sendo transmitido pelo Notícias Agrícolas, nosso site. Pelo nosso canal de TV, TV Notícias Agrícolas, e também no nosso canal oficial do YouTube. Você já pode participar com a gente utilizando os nossos chats, que já estão liberados para sua participação, tanto no site quanto lá no YouTube. E a gente já começa a nossa conversa de hoje, o nosso Pecuária de hoje, com o quadro Mercado do Dia. Quem está aqui comigo hoje para falar do mercado, para contar mais tudo que ele está vendo em termos de negociação de preços e precificação da arroba, é o meu amigo Ronald Macuco, lá da Pátria Agronegócios. Seja bem-vindo, Ronald. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E queria começar essa nossa conversa perguntando para você como é que você está vendo o atual momento de precificação da arroba, Ronald.
Olá, Alexander. Olá a todos que nos assistem. Muito bom estar com você aqui, Alexander, novamente. Num momento que parece ser delicado, parece, por que eu digo parece? Porque o boi está caindo. E a gente olha para o boi muito de curto prazo. Se eu olho de curto prazo, o boi está caindo e eu preciso tomar decisão hoje. Se eu olho nas decisões que eu terei que tomar daqui 90 dias, 100 dias, 6 meses, 1 ano, eu estarei bem tranquilo nesse mercado, porque o cenário, ele não é um cenário pessimista como a gente está vivendo hoje. Então, trazendo o que eu estou vendo do boi, eu estou vendo o boi no Pará. Semana passada era um boi de R$ 300, dos 300 e 297. Essa semana, frigorífico abriu compra nos 300, nos 290. Cliente relatando isso. Opa, se eu tenho um boi de 290 no Parazão e eu tenho um boi no São Paulo, um boi de 302, o que a bolsa nos mostra agora, o indicador ontem, 300 e. E 7, 304, opa, quer dizer que o diferencial de base está diminuindo. As escalas, apesar do boi ter caído R$ 10 na última semana, as escala de 6 dias, 7 dias. Então caiu sem ter escala alongando. Resumo, nós vamos entrar em outro tema aqui que talvez traz esse reflexo. Boi do confinamento está existindo, tem esse boi, não tem preocupação, que esse boi já era estimado há 90 dias, há 60 dias, todo mundo falava desse boi, porque a conta era muito boa. Então, assim, de forma geral, eu vejo o mercado caindo, mas em algumas regiões escala muito curta. Alguns aí vão dizer, ah, mas figurista está me dizendo que eu tenho escala até novembro já. Ontem eu ouvi um áudio de um comprador mandando para um cliente meu, ah, eu já tenho boi até dia 15 de novembro. Se o boi tá com essa escala até 15 de novembro, nós podemos ir para a praia, né? Porque boi não sobe até o final do ano, se eu olhar nessa linguagem, nesse direcional do tomador de preço, que é o frigorífico. Então, acho que a gente tem que ficar muito atento pontualmente, tá, Alexander? Pontualmente. Há uma pressão, mas essa pressão com escala curta, os pequenos, por exemplo, eu estou vendo escala aí de 6 dias, 5 dias, os pequenos frigoríficos. A gente não vê essa oferta de animais vindo de pasto com tanto volume. Notório, o clima, apesar de ter chuva dentro do maio, dentro do junho, não foi aquele clima tão seco de forma geral, tem capim. Só que eu vejo muito cliente falando que tem pasto para alugar. Ano passado a gente não via isso. Tem pasto para alugar. Quer dizer que tem menos animais no mercado, Alexander? Se tem pasto. Ontem eu conversei com 2 semanas atrás com um grande consultor aí, pecuarista, e falou: Ronald, na minha região, Jussara, Tapirapuã, e aí outras regiões também a gente vê nos comentários dos nossos vídeos, ah, eu tenho capim, Ronald. Seguro um pouco mais esse animal, espero para vender meu bezerro. Opa, posso alugar pasto. Opa, se tem pasto, quer dizer que tem menos animais. Bastante atenção para isso, porque a gente pode ter surpresa. E hoje, quando eu olho para a bolsa, um boi para novembro, um boi para dezembro, 318, 314 agora por novembro, talvez nos mostre que esse boi está indo num movimento de curto prazo que talvez não justifique o longo prazo, tá bom?
Pois é, então você está trazendo para a gente um cenário aí de que a oferta pode estar tá até acontecendo, mas é uma oferta pontual e que ela não deve se estender, pelo menos não dessa forma, não com essa intensidade que a gente está vendo agora, para os próximos meses, Ronald. É isso?
Exatamente, tá, Alexandre? E aí, muito eu tomo uma decisão muito pautada no que eu tenho hoje. Se o número do IBGE, já trouxe aqui outros analistas, consultores, para trazer esses dados aqui, mostrou: primeiro semestre, 49, 50% dos animais que foram abatidos no ano de 25 foi de fêmea. Tá, essa fêmea produz o quê? Produz um bezerro, produz um garrote. Procura-se garrote, encontra? Me diz aí, quem tem aí 500, 600, 800 garrote aí, tem esse animal? Não tem. Por isso que o preço do garrote ainda continua 335. Goiás, Minas, 300 e... Talvez Goiás, 330. Minas, 335. São Paulo, 340. Quando esse animal chega para ser negociado. Talvez essa última semana teve correções. Isso é um reflexo. Pasto à disposição, Alexandre. Por que tem pasto à disposição comparado que 2023 e 2024 não teve? Porque a produção de animais vem diminuindo. Então, isso por si só, o que que eu quero trazer? Eu vou estar amanhã palestrando lá em Gurupi, para o pessoal do Sebrae, levando a visão. Vai ter um consultor ali, a parte zootécnica ali, trazendo. Zootécnica não, desculpa, na parte de gestão, o Antônio Chakra vai falar um pouco sobre a gestão da fazenda e eu falarei sobre mercado. Qual é a visão que eu vou levar de mercado ali, Alexandre? Que o atual momento não justifica os próximos 6 meses, os próximos 4 meses, os próximos 90 dias, os próximos 2 anos, tá bom, meu amigo? Acho que a gente tem que separar um pouco isso aqui, porque a gente vive muito no atual. O atual é pessimismo, tem um preço menor, isso é um fato. Os indicadores estão caindo.
Muito bom. Então, temos aí que prestar atenção na evolução da oferta, mas vamos, nesse primeiro momento, Ronald, concentrar no que está acontecendo agora, porque é importante a gente analisar o que está acontecendo agora, até para a gente poder ter um cenário mais, uma visão mais aberta aí para o que pode acontecer lá na frente. Essa pressão na arroba, ela está vindo de uma oferta que, como você disse, já se sabia de confinamento, porque o confinamento lá em maio, junho foi estimulado e é esse animal que está aparecendo agora. Mas é só isso, Ronald?
Não, não é só isso, entendeu? Sempre tem algumas coisas a mais. O que que eu posso talvez fazer de análise de número é, se a gente olhar só para o mercado doméstico, eu fico aqui numa discussão de divisões de analistas e consultores diferentes e visão de mercado diferente. Alguns vão dizer aqui que o mercado doméstico é o grande responsável por esse preço do boi não estar subindo. Eu tenho que discordar. E aí talvez alguns aqui no comentário depois do vídeo vai discordar com a minha visão. Eu não acredito que o poder de compra do brasileiro está limitado, não. Ah, mas você está vivendo numa esfera, numa realidade diferente. Não, moçada. O que que o governo fez agora, 20 dias atrás? Liberou aí um botijão para 15 milhões de lares. 15 milhões de famílias vai receber um botijão. Quanto custa o botijão? 120, 130, R$ 140? Opa, essa dona de casa vai ter mais dinheiro entrando dentro do seu fluxo aí. Ela vai fazer o quê com esse dinheiro? O próprio governo já fala que quando eu dou auxílio, a dona de casa usa aí um pouquinho do dinheiro no tigrinho e o restante ela vai botar aí no frango, no suíno. e na carne de bovina aí, e no churrasquinho de final de semana. Então existe demanda. Tá. A partir de agora, a demanda Brasil, ela cai ou diminui pensando dentro do setembro, final de setembro, outubro, novembro. Eu nem vou falar dezembro, não, porque dezembro é festa de ano. A carne que vai chegar na mesa da dona de casa no dezembro, ela sai do novembro, ela começa a sair já do outubro. Opa, existe demanda no segundo semestre maior. Hoje, se você olha aí a desvalorização do ano 25 do boi, pensando no segundo semestre, nós estamos nos piores anos da história, entendeu? Quando eu olho, por exemplo, em anos anteriores, pensando em valorização da arroba. Então, isso por si só tem outros fatores que, muito mais na minha percepção aqui, se eu faço uma análise olhando para número, Alexandre, eu vejo que talvez há um movimento de segurar esse animal de forma para que não veja esses preços explodindo. Porque se eu tenho um boi de 340, 350 sendo confirmado, e talvez a gente volta naquele título que é o tema do nosso bate-papo aqui, né? Talvez a gente pode entrar aqui, não sei, se você quer me fazer uma pergunta referente a isso, porque talvez a gente volta aqui. Será que é o boi a termo? Será que é um movimento que está acontecendo também desse animal chegando na bunda? Porque a exportação está o quê, Alexandre?
Bombando, né?
Primeiro, recorde. Vai ser recorde novamente. Primeiro, os números iniciais já nos mostram que se permanecer igual, vai ser recorde para setembro. O que foi no agosto? O que foi no julho? Então, assim, a exportação passou a ser 30, 31, 32% do nosso mercado. Quer dizer que o mercado doméstico tem menos relevância nisso. Eu estou exportando em volume, falta ter preço, tá bom? O
Bom.
dólar caiu, o dólar hoje 5,30. Nossa arroba hoje está próxima a 60 dólares.
Ô,
Já não é
Ronald.
aquela arroba de 50, 49, tá bom, meu amigo?
Então, ficou claro que na sua leitura não é um problema de falta de demanda. Pelo contrário, a demanda está caminhando bem aí. Mas está numa certa concentração de oferta. A gente já falou de confinamento e queria trazer para a nossa discussão a questão do boi a termo. Será que a gente está vendo também acontecer o que a gente viu acontecer em setembro de 2023, quando os frigoríficos se prepararam e tinham lá aqueles contratos a termos e, enfim, tinham os animais sendo entregues para abate para evitar justamente uma escassez aí de oferta?
Então, eu responderei essa pergunta sua, levando ela tanto para o frigorífico, mas principalmente para o pecuarista. Por que o pecuarista não faz o que o frigorífico fez? O boi a termo é uma gestão de risco ou comprou caro demais? Essa é uma pergunta, né? Eu acho que a gente tem que. Se o boi a termo. É, se o boi caiu, o frigorífico errou ou se protegeu? Será que o frigorífico se protegeu? Porque se a gente fala que 70, 80% dos animais que estão vindo. Dentro do setembro, dentro do final do agosto, dentro do outubro e novembro, ele é um animal que vem do termo, pagaram 340 no boi, hoje o boi é 305. Isso foi uma gestão de risco ou é um prejuízo? Gestão de risco ou errou a compra? Uma boa pergunta aqui para a gente discutir. O que está por trás do boi a termo? Isso é uma coisa que eu tenho que discutir. Eu tenho um cliente, Alexandre, que fez uma put, por exemplo, que é o seguro de baixa, e está colocando uma rentabilidade no bolso. Ele viu o boi caindo, tinha boi 305, 308 no Goiás, vendeu boi 297, mais as bonificação, e ganhou R$ 6 da bolsa. Então ele fez a gestão do risco. Beleza, o frigorífico pagou 340 no boi novembro, 335, 340 no boi do outubro. Eles fizeram a proteção deles, fizeram a gestão, porque senão eles estão pagando mais caro no boi do segundo semestre. Talvez outro ponto para trazer aqui. E até a gente discutir. Alexander, entender que o confinamento ele é uma eficiência operacional. Você concorda comigo? Ele é uma eficiência. Eu sei o custo da minha diária, o custo da nutrição, eu sei o custo do boi magro e eu sei o valor do boi futuro. Eu posso garantir um preço antecipado, certo?
Certo.
Eu consigo garantir isso. Tá. Mas e qual é o preço que eu garanti? Eu tenho um contrato e os contratos são maravilhosos. Foi uma boa ferramenta que o frigorífico fez. Você tem contrato que você consegue travar antecipado. Tem uns que você morre no balcão lá, mas aí é o preço dos indicadores. Tá. Mas o boi do setembro, que vai fechar agora, dia 20, dia 26 até dia 30 de setembro. Qual vai ser o preço real do boi em São Paulo? Vai ser um boi setembro que era 330, 335, que é o boi a termo, que 80% de quem vendeu fez esse boi? Ou vai ser o boi que. A bolsa está me mostrando hoje, 301. Porque se o boi a termo, cada dia que passa, o frigorífico não entra sem travar, os boitel, o pecuarista de forma geral não entra sem travar, porque ele tem receio, talvez o segundo semestre de todos os anos aí a gente começa já não ter boi para compor os indicadores. Porque se o boi a termo não vai no indicador, meu amigo, como é que eu vou fazer esse fechamento desse mês? 90% do pecuarista está vendendo o seu boi, ou 80, ou 70, que seja, vendendo o seu boi a termo, que foi um contrato feito 90, 100 dias antes. A 300 e...
O que você está trazendo para a gente é que o boi que está morrendo agora não é um boi de 310, 305, é um boi de 335, R$ 340.
Sim, eu posso trazer talvez até com mais precisão, pelo menos 70% desse animal. Por quê? Os confinamentos e os boitel nos últimos meses, e aí quando você vê alguém defendendo muito um ponto, você tem que observar o que ele está trazendo. Por quê? Por exemplo, boitel hoje, alguém manda boi para boitel sem garantir um preço antecipado? Não. Porque o cara está tirando dinheiro da renda fixa, tirando dinheiro de outro negócio e mandando para o boitel. Tem boitel aí que você liga para o cara hoje, o cara fala, ó, ou o cara te liga, ó, apareceu uma boiada magra aqui, boi de 13 arroba, tal, tal, preço, tal, com a nossa diária aqui, tá dando rentabilidade de 10% em 90 dias. Você quer mandar o dinheiro aqui para comprar? Quero. Opa, aqui é a conta, aqui tá o contrato, assina aí, nós te mando o boi. E nós já vamos comprar o boi. Então é uma eficiência operacional. Se esse cara não travou o boi até a 330, o boi setembro, hoje é um boi de 300. Vamos botar aí que o indicador vai terminar 305. Caiu R$ 25. Vezes um boi de 20 arroba, meu amigo, é R$ 450, né? R$ 500 de prejuízo. Era o lucro que esse cara teria. Então, o investidor não manda dinheiro para o mercado se ele não garantir um preço antes. O que que eu quero trazer? Que o indicador, se todo mundo travar o boi a termo, daqui uns dias não vai existir mais CPEA, não vai existir mais indicador do boi. Você entendeu o que eu estou trazendo aqui?
É,
Ou nós
a
colocamos esse.
você está dizendo o seguinte, Ronald, vê se é isso, né? É, a realidade dos abates é diferente da realidade da precificação atual dos indicadores de hoje, por exemplo. É, os preços dos animais, ou a média de preço de animais que estão sendo abatidos, não reflete a média de preços dos indicadores hoje, por conta dessa preparação toda que houve para poder garantir essa oferta e esse alongamento das escalas que a gente está vendo agora.
Exatamente, Alexandre. Aí agora nosso trabalho aqui é conscientizar o mercado de entender o que é o que não é. Então, de forma geral, eu vejo que a preocupação desse ano é um pouco menor. Cada dia mais o pecuarista, o confinador, o boitel se tornou eficiente nisso. Acho que os anos anteriores mostrou. Como você citou aqui, 2023, boi caiu, metade daqueles boitel que existia hoje não existe mais, porque a gestão de risco deles não existiu, o boi deixou margem líquida negativa. Agora, com esse negócio virando cada dia uma operação financeira, opa, se você não trava esse boi, aí travar, Alexandre, tem várias ferramentas. O que eu quero dizer é, se todo mundo fizer o boi a termo, daqui um ano e meio, nós não existe mais boi balcão, boi disponível. Então, não existirá indicador. O indicador vai pegar um preço pontual, porque se não tem referência de preço, meu amigo, por que eu estou falando de preço? Você concorda? Se o boi morreu a Imagino, por vários meses, o boi setembro era 335. Tá, se todo mundo fez o boi a 330, 335, qual é a referência que eu vou ter para setembro? Então a gente começa a observar também, claro que o pecuarista poderia usar o put, não precisa botar o boi a termo. Ah, mas então eu estou trazendo aqui, como eu fiz as perguntas que eu fiz anterior, será que a gestão de risco ou errou nas compras? O que está por trás do boi a termo? Opa, pecuarista por sua vez. Será que ele está vendendo um boi de 300 e 307, que é o indicador ontem, 305, se eu não me engano, aí? Ou ele está vendendo um boi 305 e ele está recebendo um seguro da bolsa? Então a gente tem que também ponderar
Ou
aqui,
ele já
mas de forma.
negociou com o frigorífico a termo e está recebendo mais por esse termo, né?
Alexandre, toda vez que você falar com o cara de um boitel e ele não tiver uma gestão de risco, no ano que vem, ele não tem boi no boitel dele. Então, o boitel, diferente de uma engorda na fazenda, diferente de uma engorda tipo, diferente de confinamentos do pecuarista, que ele faz uma cria, uma recria, o boitel, ele é um negócio. Só entra no boitel quem sabe que o boi vai subir ou quem está vendo o boi. Ou quem está vendo o boi dando lucro. Você não manda um dinheiro para o boitel se a margem está negativa e se você não acredita que aquele boi vai subir, porque senão você está perdendo dinheiro. Investidor não gosta de perder dinheiro. Então, o boitel hoje ele te dá essa flexibilidade. Isso é bom? Isso é maravilhoso. Traz gestão, traz negócio, dá liquidez para a recria. Tá, o que que o pecuarista tradicional que nos ouve aqui tem que fazer? Tem que buscar as ferramentas. Tem que. E hoje eu vejo que o Sigurico, e ele sabe disso. Acho que não precisamos nós repetir isso aqui. Eu acho que em cada palestra, em cada reunião aqui, você, em cada entrevista sua, você sente isso também. O mundo vive uma valorização da arroba. Tá, por que o Brasil não sobe na mesma velocidade? Tem vários fatores, mas um fator é questão de tempo, tá bom? Acho que quando você olha de médio prazo, não, nada justifica. O boi caiu, reposição não caiu. Dizer, olha o indicador CPEA aí, Mato Grosso do Sul, dá um Google aí, moçada. Deixa aqui na posição. O mercado esfriar não quer dizer que ele caiu, tá, Alexander? Ah, o bezerro tava R$ 15, 14, 13,80, 12,80. Opa, menos liquidez. Ontem eu vi um vídeo de um leilão, poucos gado, poucas pessoas lá sentadas na frente do leilão. Quer dizer o quê? Que teve menos oferta. O pecuarista sente. Já deu uma chuvinha ontem no Goiás, pontualmente. Mato Grosso também. Ontem eu tava vindo de Brasília, chuva ali uns 10 milímetros. Opa!
Ô,
A
Ronald,
chuva tá chegando aí, tá bom?
mas então dá para bater o martelo de que é uma pressão pontual e que a gente vai ver esse mercado reagir?
Acredito. Acredito sim, tá bom? Talvez o fundamento é, Alexander. O boi hoje já mostra. Olha, então, assim, o que que você está falando, Rony? Está falando com base no quê? No base do contrato futuro, Alexander. Isso já me dá uma base, já. Se você não está acreditando em mim, dá um Google aí, vai lá, B3. Quanto é o boi hoje, setembro, na bolsa? R$ 302. Quanto é o boi, janeiro? 321. Isso é a diferença de R$ 20. R$ 20 vezes um boi de 40, vezes um boi de 20 arroba é R$ 400. Então, se eu olho, por exemplo, para um dezembro, é um boi de 318. Opa! Dezembro tem mais boi ou menos boi vindo para o mercado de confinamento? Se essa chuva chega mais cedo, a gente começa a limitar a oferta do boi do novembro, do boi do dezembro. Então, resuma. Talvez chuva mais cedo, talvez não é nada novo, né? Chuva tão vindo aí, vai chegar nos próximos 10, 15 dias em boa parte do Brasil Central, então já traz um fôlego. Olhando de médio prazo, não acredito em pessimismo, tá, Alexandre? Não vejo um boi outubro. Desculpa, um boi dezembro, um boi novembro, abaixo de R$ 300. Não trabalho com essa hipótese hoje, tá bom? Ah, o mercado pode ir? Cara, o mercado é soberano, ele pode ir. E
Mas
nós aqui temos um compromisso real com quem está nos assistindo também, né?
a gente vai ver o boi voltando para aquele patamar dos 340, 350 que a gente viu no começo do ano?
Sim, acredito.
É.
Talvez até janeiro aí não será muito difícil a gente ver isso, não, tá, Alexandre? E aí a corda muda de mão, tá, meu amigo?
É.
E assim, isso. Volto a dizer, tá, Alexander? E aqui, se você pega, faz um Google aí, moçada. Eu entendo que cada um tem que defender o seu ponto de vista. Milho barato justifica bastante confinamento. Opa! Quanto é o milho americano? E quanto é o boi americano? Então era para ter 5 vezes mais boi sendo confinado nos Estados Unidos. Porque se o milho americano tá na mínima dos últimos 6 anos aí, quanto é o boi americano? Tá nas suas máximas. Então a relação de troca é muito interessante. Voltando para esse ponto, Brasil, milho hoje, R$ 60 aí, indicador CPEA, 65. Vamos pegar a média Brasil hoje, o milho de R$ 55. Quanto é o boi? R$ 300, vamos botar de forma geral, 290. É uma arroba produzida 240, na fazenda 250, te sobra R$ 50. Apesar, Alexandre, do boi estar subindo, a conta não muda muito não, sabe? Dentro da arroba produzida. Foi uma discussão que eu tive, por exemplo, o boi de 340 ou o boi de 305, o que muda, muitas das vezes, se o boi for para 340, quanto vai o boi magro? Vai para 360? Hoje, com um boi de R$ 300, quanto é o boi magro? 330? Então, lembre sempre, toda vez que eu tiver uma alta no boi, o custo vai subir, que seja o custo da reposição, logo sequência o milho e outros produtos. Então, no final do dia, boi mais caro é bom para pagar a dívida, tá bom? Boi mais barato, aí as dívidas fica, eu tenho que usar mais boi para pagar elas. Lembra sempre disso, que isso não negligencia nós de fazer a gestão do nosso risco, de nós comprar um pouquinho mais cedo, ah, vendi um boi magro, vou fazer um seguro para comprar reposição. Isso, acho que fica essa linguagem aqui, tá bom? Por quê? Eu estou fazendo no Pará, tá, Alexandre? Eu estou numa recria agora. Eu ainda estou comprando bezerro. Como a chuva prolongou um pouco mais no Parazão esse ano, cara, eu postei vídeo recentemente, vou postar agora aqui novamente ali, saindo agora aqui, eu vou postar na minha rede social. O meu lote de bezerro. Tem capim ainda verde, choveu bem esse ano no Parazão, na Transamazônica. Então eu ainda vou comprar mais um bezerrinho lá ainda, ué. Esse bezerro aí, eu acredito que lá em maio para junho eu devo liquidar ele, boi magro ali, de 14 arrobas. Então, hoje eles estão com média aí de 8 arroba, 8,5, indo para 9 arroba, até maio ali. Eu creio que é uma liquidez a 14, boi magro.
Ô,
Então,
Ronald,
assim.
olha aqui as considerações do Frederico Paes, está participando no chat com a gente. A margem do complexo carnes estimulou a produção, inclusive Boitéis com lotações máximas e margem garantida via bolsa. Foi aquilo que você falou, quando a bolsa estava 340, 350, quem não se protegeu é porque, enfim, perdeu o bonde aí, né? O mercado doméstico segue fraco e o varejo, desde junho, vem tentando reajustar preços e sem sucesso, diante de um frango de R$ 6 o quilo e um pernil na casa dos R$ 15. Ele está trazendo aí essa questão do consumo interno que talvez não está ajudando muito. E daí a pergunta dele: e com esse dólar de 5,35, será que a gente vai ter margem para exportação?
O número mostra que temos margem, tá, Alexander? Talvez, e alguns vão dizer assim, mas o boi que tá indo no setembro, ele é um boi comprado no julho, no agosto, tá? Bora acompanhar, então, os próximos volumes. Nós vamos exportar aí perto a 4 milhões de toneladas esse ano, tá, meu amigo? 3,8, se a gente chegar aí, se os próximos meses continuar o volume que tá indo aí, o amigo aqui comentou, quem são os principais players que exportam junto com nós aí? Então vamos botar aqui os cinco principais: Austrália, nós estamos botando Argentina, Paraguai, opa, Uruguai, Irlanda, quem são aí, entendeu? Quanto tá arroba neles lá? 66, o menor aí, entendeu? Os outros é 72, 75, nós temos arroba ainda de 60 dólares. Pega um boi de 300 e R$ 4, que foi indicado ontem, divide por um dólar de 5,30, 60 dólares, certo? Então, assim, de forma geral. E o amigo aqui comentou uma coisa. A margem líquida era interessante, certo, Alexander? E ontem eu fiz um estudo, fiz um fechamento de um ano. Os clientes fechou a consultoria com a Pátria aqui há um ano atrás. Olha você que loucura isso. Sabe quanto ele gastou de seguro durante um ano, Alexander? Ele roda em torno aí de quase 3 mil bois, sabe, ano. Se eu pego aí durante o período. Dá um pouco menos, mas quando eu pego, como a tabela de preço foi feita de agosto de 2024 até agosto de 2025. Ele gastou de seguro 195 mil reais, Alexandre. Ele investiu de seguro na bolsa. Se eu pego isso aí, dividido pelo boi de lá, 21, deu em torno de 43 mil arroba que ele protegeu nesse período. 195 mil reais, 2 mil e poucos boi deu. Você pega esse seguro aí, 195, divide por 2.100 boi, ele gastou em média R$ 95 de seguro por boi. Seguro de preço, tá bom? Não estamos falando de seguro de vida do boi. R$ 95. Então, opa, ele perdeu na bolsa 195. Ele teve algumas operações que deu ganho, tá? Mas na média ele perdeu. Por quê? Toda vez que ele fez seguro, o boi subiu, Alexandre. Ele ganhou agora, recentemente, no setembro, ele ganhou, porque o boi caiu. Mas aí o boi dele já estava escalado, então ele fechou o boi a R$ 305 e ganhou R$ 5 da bolsa. Por que eu estou dizendo isso? Durante um ano ele perdeu 195 mil. Resumo, quanto ele ganhou no físico, Alexandre? Segunda-feira vai sair um vídeo dele, ele falando, ele ganhou R$ 1 milhão e poucos. Porque no ano passado ele fez seguro, o boi era 285, 280. O que que aconteceu com o boi lá no agosto, final de agosto para novembro? Boi de 300, 290, ele fez o seguro e errou. Esse ano... Na mesma coisa, novembro, a mesma coisa. Fez o seguro, o boi foi para 340. Então, o seguro é feito para não usar. Talvez quem está nos ouvindo aqui tenha uma Hilux, Alexandre. Poxa, paga o seguro, R$ 10 mil, então uma Hilux de 300 mil. Se ela bater, ele vai acionar o seguro. Se ele usou aí a caminhonete 10 anos aí e ela nunca bateu, então quer dizer que ele perdeu R$ 100 mil, mas ele tem a caminhonete. Um exemplo. O boi é a mesma coisa. O amigo falou, a rentabilidade, meu amigo. Eu não vou nem te dizer. Hoje a rentabilidade ainda é boa porque a arroba produzida tá boa, Alexandre. Lá em julho, o boi entregava, Alexandre. Não sei se o amigo que vai entrar aqui para falar de confinamento no próximo bate-papo aqui com você vai trazer o número, mas boi entregava R$ 800 no confinamento.
Ô, Ronald, muito boa essa nossa conversa. Tanto que vou te fazer o convite para a gente voltar numa próxima oportunidade para a gente poder falar mais e com mais detalhes sobre essa situação. Por enquanto, quero te agradecer, viu, pela participação e pelos esclarecimentos aí. E fica o convite para voltar mais vezes, Ronald.
Muito obrigado, meu amigo. E quem estiver nos assistindo aqui de Gurupi, amanhã estarei lá. Vamos nos encontrar presencialmente. Meu bigode está um pouquinho fino, mas nós vamos estar por lá, tá bom? Obrigado.
Boa. Valeu, valeu, abraço, Ronald. Muito bem, vamos seguir aqui com o Pecuário e Mercado. É hora dos indicadores. De olho nos indicadores na nossa tela, a gente tem indicador da Tagro caindo forte, 1,76%, R$ 304,15. Agrobrasil, R$ 308,09, caindo 2,08%. Indicador Scott também caindo para R$ 310, 0,64% de queda. E o CPEA, 0,28% de baixa, R$ 307,05. Indicadores variando aí de 304 a R$ 310. Vamos ver na B3 como estão as movimentações nesse momento. Tudo no vermelho por enquanto. Setembro, R$ 301,55, queda de 0,08%. Outubro, R$ 304,80, uma queda de 0,57%. Novembro, R$ 313,70, queda de 0,73%. Dezembro, R$ 318,95, queda de 0,48%. Se esse prognóstico, se essa análise do Ronald tiver certa, esse preço aí que a gente está vendo lá na B3 está muito barato. Então, preste atenção aí, você pecuarista, para o momento e, claro, fique aí atento aí às negociações. A gente vai fazer um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta com Pecuária e Mercado.
Você, produtor rural ou empresário do setor do agronegócio brasileiro, nós, da CWB Invest, do Grupo RT Group, somos especializados em linhas de créditos inteligentes para o setor. Desde compras de fazendas, ampliação de demais patrimônios, reforma, ampliação de frota agrícola, compra de equipamentos, construção da sua usina solar tão sonhada, tanto para autoconsumo quanto para monetização, temos a solução com a linha de crédito mais barata do mercado. É simples. Aponte a tela no QR Code abaixo, fale com um dos nossos especialistas e conheça a linha de crédito mais barata do mercado brasileiro. CWB Invest, crédito certo para o seu crescimento.
O sol sempre foi seu parceiro de jornada. Agora, ele também pode ser o motor da sua economia. Na RT Energy, somos especialistas em energia solar para o agronegócio. Do pequeno ao grande produtor, temos soluções que reduzem custos e geram lucro. Com financiamento facilitado e retorno rápido, sua usina solar se paga. E o melhor, além de economizar, você pode vender o excedente de energia e gerar renda extra. Tudo isso com selos como produtor de energia renovável, selo verde rural sustentável e até créditos de carbono, valorizando ainda mais sua produção. Energia limpa, economia real e reconhecimento no mercado. Fale com a gente e transforme o seu campo numa referência em sustentabilidade. RT Energy, energia que move o campo.
Muito bem, estamos de volta e agora a gente vai rodar para vocês o quadro Na Ponta do Lápis. E quem participa comigo desse quadro é o meu amigo Luciano Vaccari, lá da Neo Agro Consultoria. Seja bem-vindo, Vaccari. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Num momento importante para a gente entender o que anda acontecendo com a pecuária brasileira e principalmente no contexto de investimento, de o pecuarista bastante ligado aí nos investimentos para confinamento, principalmente, né? A gente tem um ano diferenciado em termos de confinamento. O que está acontecendo, Vaccari? Como é que a gente explica esse movimento aí dos confinamentos e qual que é a sua expectativa para esse ano?
Alexander, boa tarde. Sempre uma alegria falar com vocês. E realmente, 2025 tem sido um ano de bastante intensidade nos movimentos. A gente vem percebendo a cautela do produtor em identificar, e a atenção do produtor em identificar oportunidades de negócio e de mercado. Por outro lado, a gente também vê esse movimento por parte da indústria, sobretudo por conta dos últimos acontecimentos aí, a questão do tarifaço, por exemplo, que obrigou, o Brasil a procurar novos mercados, tirou um pouco o país da zona de conforto que ele estava, e obrigou a procurar novos mercados. A gente vem sentindo isso. Um ano importante do ciclo pecuário. A gente está vivendo as consequências aí de todo o abate de fêmea que foi feito em 2024 e 2025. O pecuarista que está nos assistindo agora tem sentido isso nas negociações quando ele procura o bezerro e até mesmo o garrote. Um ano muito seco, um ano que vem exigindo muito das condições da lavoura, e isso vai impactar diretamente no custo do farelo de soja, do soja e do milho. Enfim, é um ano que o produtor precisa ter muita atenção, fazer muita conta, ficar atento às janelas de mercado para não ter surpresas desagradáveis pela frente.
Mas o que a gente percebeu, Vacari, é que de alguma forma ele investiu, né? Por exemplo, confinamentos recordes aí, a gente tem visto projeções de muitos animais sendo colocados aí. E começando mais cedo, inclusive no primeiro semestre, a gente já viu um grande volume de animais de confinamento sendo preparados. E agora para o segundo semestre me parece que isso também é verdadeiro. O produtor, ele está fazendo, na sua opinião, esse investimento de forma consciente e protegida? Ele consegue, por exemplo, captar aqueles 350 do começo do ano para garantir que agora em outubro, novembro, ele tenha esse valor, sendo pago para ele? Ou ele ainda é aquele pecuarista que está jogando no escuro e que está contando com Deus aí para finalizar as contas dele, hein, Vacari? Tem essa modernização na comercialização acontecendo, na sua opinião?
Alexander, infelizmente, toda essa, vamos dizer, essa profissionalização do produtor na busca e no uso das tecnologias dentro da porteira e no confinamento, infelizmente a gente não vê isso acontecer quando a gente fala de venda, de precaução, de rede, de mercado a termo ou mercado futuro. Apesar de ter melhorado muito nos últimos anos, o produtor ainda tem procurado pouco essas ferramentas. No caso do Mato Grosso, por exemplo, a gente tem a expectativa de um dos maiores volumes de animais confinados da história. São mais de 900 mil animais a expectativa, de acordo com o último levantamento do INMEA. A gente percebeu também que boa parte desses animais entraram mais cedo e começaram a sair mais cedo, mas, por exemplo, os frigoríficos alegam que para o mês de outubro eles já estão com as escalas praticamente tomadas por conta dos animais de confinamento e dos contratos a termo. O que é uma pena, porque o produtor perdeu, né, uma janela importante de mercado. A gente vê essa situação se equilibrar novamente lá para o final de novembro, início de dezembro, e espera aí que alguma coisa ainda aconteça até lá para que o produtor possa usufruir disso. Porque, apesar de tudo que aconteceu, do tarifaço, da importância dos Estados Unidos, o que a gente viu na prática foi, até agora, um aumento aí de quase de mais de 12% do volume de carne bovina exportada pelo Brasil, um aumento de mais de 35% do faturamento, ou seja, do ponto de vista de demanda, principalmente a demanda externa, a gente não tem explicação para essa estabilidade. O que a gente vê é que existe sim uma oferta que já era esperada, já era conhecida, já vem acontecendo ano após ano, nesse período de entre safra, que de entre safra já deixou de ser há muito tempo. A gente vê a oferta de animais no segundo semestre muito parecida com a oferta do primeiro semestre. E olhe lá se no final do ano a gente não ter os animais abatidos no segundo semestre o número de animais maior do que no primeiro.
É uma mudança do perfil de produção e que o pecuarista tem que se adaptar a ele. Enfim, é um tema que a gente vai precisar de mais tempo para estar discutindo aqui. Luciano Vaccari, por enquanto, muito obrigado, mas fico o convite para voltar mais vezes, até para a gente trazer e traduzir essa pecuária que está se desenhando aqui no Brasil e como é possível fazer essa pecuária mais eficiente. Volte sempre, Luciano.
Obrigado, Alexandre. Estamos sempre às ordens aqui, é só chamar.
Grande abraço.
Um abraço.
Muito bem, e a gente segue aqui com o Pecuário e Mercado e está no ar agora o nosso quadro Pecuária Leiteira. E para falar desse mercado, tá com a gente Juliana Pila, lá da Scott Consultoria, até porque é um cenário que está começando a ficar intrigante aí, principalmente para entender o que vem pela frente em termos de preços recebidos e entender o que vem pela frente em termos de margem, de dinheiro no bolso colocado aí pelo produtor. Juliana, seja bem-vinda, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudando a traduzir um pouco mais desse cenário da pecuária leiteira. A gente concluiu o mês de agosto, né, o pagamento de agosto, como o quarto mês consolidado de queda nos preços do leite, do litro do leite. Mas, por outro lado, a gente teve um custo de produção que acabou ajudando aí a, pelo menos, dar um respiro para o produtor. Mas e agora, Juliana? Está vindo safra, está vindo mais oferta. O que que a gente pode esperar aí desse cenário de precificação do leite e, principalmente, de margem para o produtor?
Olá, Alex. Olá a todos que nos assistem. É sempre um prazer estar aqui participando com vocês. É um prazer também comentar a respeito um pouquinho do mercado do leite, né? O que tem acontecido. Você fez uma boa introdução, Alex, com relação ao que tem acontecido no mercado do leite, né? Esse ano a gente está tendo um movimento atípico, nesses últimos meses de queda no preço do leite pago ao produtor. Já são 4 meses consecutivos, como você colocou, e nesse período normalmente a gente assistia, né, um movimento de alta, já que a gente está no período de entre safra e deveria estar assistindo uma oferta um pouco menor no campo. Porém, esse ano não é isso que vem acontecendo, né? A oferta ela vem crescente. Para isso a gente precisa olhar um pouquinho para o retrovisor, né? O que aconteceu no mercado no ano passado? O mercado foi um pouco mais favorável em 2024 para o produtor de leite, pensando em receita, né? A gente teve de 12 meses, 9 meses, a gente teve um aumento no preço do leite pago ao produtor, e no ano passado os custos de produção eles andaram mais ou menos de lado. Então as margens elas foram mais favoráveis, principalmente ali no final do ano, e isso tem repercutido em melhoras em investimentos na atividade, que consequentemente tem aumentado a produção de leite. Tanto que os dados do IBGE aí que foram divulgados no começo desse mês, né, nos mostram que o primeiro semestre a captação formal de leite ela foi recorde de toda a série histórica, né? Então a gente vem realmente produzindo mais no campo. Apesar então desse cenário aí de queda na receita do produtor, a gente tem que olhar para a margem, né? A gente teve 4 meses consecutivos de queda no preço do leite pago ao produtor. Porém, do lado dos custos de produção, nós também já estamos há 5 meses consecutivos com o índice de custo de produção, que é calculado aqui pela Scott Consultoria, também em baixa. E o que vem puxando esses custos, né, são justamente os custos com alimentação, preço do milho, preço do farelo de soja, que estão em baixa. Então, a margem da atividade, ainda agora em 2025, apesar desse cenário de queda na receita, ainda está favorável, né? E pensando aí como expectativa para os próximos meses, como você mesmo colocou, agora, né, são esperadas chuvas, né, daqui a algumas semanas, a gente já começa aquele movimento de recuperação de pastagens, e isso também deve continuar repercutindo numa oferta de leite maior no campo. A demanda, ela não vem acompanhando esse crescimento na oferta, né? Apesar de ter um cenário um pouco mais favorável aí nos últimos meses do ano, em função aí de um consumidor um pouco mais capitalizado, e a gente sabe que isso deve se reverter aí, principalmente no consumo de lácteos de maior valor agregado, mas a tendência para os próximos meses ainda é de um movimento de baixa aí, na remuneração do produtor.
Isso,
Mas.
ô Juliana, só para entender, isso significa que a gente vai ver cada vez mais as margens sendo achatadas aí daqui para frente?
É, justamente, né, do lado dos custos de produção, a nossa expectativa também é de um movimento de baixa aí nesses custos de produção, justamente por a gente estar com uma oferta bastante robusta aí, uma safra recorde de milho. Então, isso deve pesar menos para o produtor. Então, as margens, elas vão, apesar de estar um pouco mais achatadas, elas ainda estão num cenário mais favorável aí para o produtor de leite. A gente sabe que o produtor de leite, ele é um tomador de preço, né? Então ele tem que olhar mais realmente dentro da porteira e pensar na sua eficiência dentro da porteira, né? Então aí é ficar de olho em momentos mais favoráveis para a compra de alguns insumos, para cada vez mais a gente ir melhorando esse movimento de margem, apesar dessa queda na remuneração no campo.
Ou seja, a dica é ser mais eficiente no custo de produção daqui para frente, então.
Exatamente. Como eu disse, né? O produtor de leite, ele é um tomador de preço. Primeiro ele entrega a sua produção para depois receber essa receita, né? Então ele tem que trabalhar realmente, ser mais eficiente dentro de casa, pensando aí em momentos mais favoráveis para aquisição de alguns insumos estratégicos, né? Principalmente pensando em alimentação. E é claro, né? Vale lembrar que a remuneração no leite, ela também é muito ligada com relação à qualidade do leite entregue e também à quantidade. Então, quanto mais eficiente, quanto mais ele produzir, melhor vai ser a sua remuneração no final, né? Então, isso acaba sendo aí um fator que o produtor tem que pensar lá no final.
Só para a gente finalizar rapidinho, demanda lá na ponta final. Você falou que isso tem sido um problema também por conta dos altos preços, mas me parece que essa condição também já começa a melhorar para o consumidor final, o que pode abrir portas para mais consumo, na sua opinião?
A gente está apostando numa melhora assim da demanda aí nos próximos meses, pensando nessa melhor remuneração do consumidor, né? A gente tem no final do ano as contratações temporárias, a gente tem o recebimento do 13º salário, e a gente sabe, né, que o consumo de leite, principalmente de lácteos de maior valor agregado, está ligada, né, essa renda do consumidor. Então a gente acredita aí e espera, né, que o consumo ele melhore para dar um pouco mais de suporte aí para a cadeia como um todo.
Show de bola. Juliana, obrigado mais uma vez pela sua participação, obrigado pelos esclarecimentos aqui para a gente. Volte sempre.
Eu é que agradeço, eu estou sempre à disposição de vocês, não só eu, como todo o time da Scott Consultoria.
Combinadíssimo. Juliana Pila, analista lá da Scott Consultoria aqui com a gente. Está chegando ao fim mais uma edição do programa Pecuária e Mercado. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Amanhã a gente está de volta com mais informações desse setor que traz tantas informações e tantos temas para discussão. Grande abraço para você, a gente se vê amanhã.